Este episódio contém descrições de extrema violência. Recomenda-se cautela. No final da década de 90, em Vancouver, no Canadá, muitas mulheres começaram a desaparecer. Eu digo muitas porque não sabemos o número exato. Isso porque, na verdade, ninguém se interessou muito em procurar por elas. E muitas sequer foi notificado o sumiço. A maioria dessas mulheres eram profissionais do sexo ou viciadas em drogas. Agora, nessa época, o que a polícia se preocupou mesmo foi com as festas, raves e eventos que aconteciam num antigo matadouro de porcos, que a ONG chamada Pig Palace Good Time Society organizava. Anos mais tarde, descobriu-se que as festas e os desaparecimentos tinham algo em comum. Venha entender essa história de extrema violência. Só fica quem acha que aguenta. Eu sou Renata Vei.
E eu sou Karen Fabiana.
E esse é o Mentes Criminosas Podcast.
Nossos agradecimentos hoje vão para o Robson, o José e a Moara, que enviaram Pix pra gente. E muito obrigada também ao apoio na Aurelo da Ana e da Ananda, que começaram a nos apoiar em julho. Se você também quiser nos ajudar, mande um Pix pra gente pela chave mentescriminosaspodcast@gmail.com. E se puder nos apoiar pela Aurelo, há várias faixas de apoio. Você nos apoia com aquilo que quiser e puder. Todos os apoiadores, Aurelo, serão compensados igualmente. Não queremos discriminar quem pode pagar mais de quem pode pagar menos. E em forma de agradecimento, faremos um encontro Zoom mensal com os apoiadores para uma conversa gostosa sobre os casos que vocês mais gostaram, ou dúvidas, ou qualquer outra coisa. É o momento de fazer amizades. Então, vem nos apoiar e fazer parte desse grupo de amigas anticrimes.
No final da década de 90, em Vancouver, Canadá, muitas mulheres da região leste do centro de Vancouver começaram a desaparecer. Só que ninguém reparou, porque elas eram, na maioria, profissionais do sexo ou viciadas em droga. Então, na verdade, não se sabia se elas tinham mesmo desaparecido ou apenas tinham abandonado esse estilo de vida, trocado de região.
E é aí que algumas pessoas que frequentavam aquele bairro deram falta de algumas delas e começaram a perguntar por elas. Ou amigas que trabalhavam juntas e de repente não se viam mais, procuravam e nada. E ninguém também confiava na polícia para ter coragem de ir lá fazer uma denúncia de desaparecimento. Até que o número foi aumentando e algumas pessoas criaram coragem e foram até a polícia falar da preocupação delas. Mas adivinhe, a polícia não deu bola, disse que provavelmente tinham fugido ou mudado de vida mesmo. Gente, nem para fazer uma investigação inicial, tentar olhar, né, pensar que poderia ter alguma coisa estranha, simplesmente deixaram para lá. Por serem pessoas mais marginalizadas na sociedade. Isso é muito triste, né?
Era um pouco difícil mesmo para a polícia dar atenção, porque não havia pistas. Não era um sequestro, assim, com pedido de resgate, nada disso. Não havia nada que indicasse que elas tivessem morrido, assim, não tinha aparecido nenhum corpo e tal. Então a polícia ficou mesmo meio que sem saber, tudo indicava que elas tinham desaparecido por vontade própria, quer dizer, não desaparecido, que talvez elas tivessem ali mudado de vida, né? Enfim.
A região onde elas trabalhavam ou frequentavam era mesmo violenta. Aconteciam roubos, brigas, tráfico de drogas, mas não se sabia de nada que pudesse apontar para que as meninas desaparecidas estivessem sendo mortas. Então a polícia não podia seguir com a denúncia. E a polícia estava por lá e agia violentamente contra aquela população o tempo todo. Então, também pouca gente denunciava qualquer coisa, eles não confiavam na polícia. Mas a verdade é que realmente não se tinha conhecimento de que alguma daquelas mulheres tivesse sido morta.
Na mesma época, década de 90, né? Uma pequena fazenda de criação de porcos estava se transformando. A fazenda pertencia à família Picton. Os pais tinham morrido e os filhos herdaram a fazenda. Só que eles não tinham muito interesse em continuar com os negócio ali da matança dos porcos. Só um deles, um dos filhos, chamado Robert, teve interesse em continuar e ficou então para ele a parte do chiqueiro e do abatedouro. Só que ele gostava mesmo era de festas, então ele diminuiu bastante a área de criação e abate e foi transformando o resto num local de festas e eventos.
Mas não foi assim também uma grande transformação? O local não era muito bonito e limpo, não. Só não tinham os porcos. Mesmo assim, Robert e o irmão entraram com um pedido na prefeitura para legalizar o local como um centro de eventos e conseguiram. Eles então fundaram a ONG Pig Palace Good Times Society em 1996. Com essa licença de ONG, eles podiam continuar promovendo festas e eventos.
Até que em 1997 algo aconteceu. A gente não sabe exatamente como foi, porque há reportagens que contam uma história e há reportagens que contam uma parte dessa história de uma maneira diferente. Eu vou contar as duas partes e você escolhe qual que você gosta mais, porque a gente não tem como saber qual é a parte verdadeira. Então, em 1997, um homem que morava nas redondezas da fazenda do Pig Palace Good Times Society acordou no meio da madrugada com batidas na porta da casa dele. Ele abre e dá de cara com uma jovem desesperada, com as mãos na barriga sangrando, e ele reparou que ela tinha algema numa das mãos. Outra forma de contar essa história é: um casal de idosos trafegava pela rodovia nas redondezas do Pig Palace Good Time Society e deram de cara com uma jovem andando pelo acostamento, com as mãos na barriga, sangrando muito. E eles repararam que ela tinha uma algema numa das mãos.
A moça foi levada de ambulância para o pronto-socorro mais perto. Ela se chamava Wendy Lynn Eichstetter e contou que estava na festa do Pig Palace e na madrugada o dono do local, o Robert, a levou para o seu trailer onde ele a algemou e ameaçou estuprá-la e matá-la com uma faca. Eles lutaram, ele a esfaqueou na barriga, ela conseguiu se soltar, pegar a faca dele, o atingir no rosto e fugir correndo.
A polícia então abriu a ocorrência e localizou que o Robert estava sendo atendido no mesmo hospital, mas em outra ala, não de emergência. Localizou como? A equipe do hospital, na verdade, informou que um homem tinha aparecido com uma laceração no rosto, o que condizia com a versão da Wendy de que eles tinham lutado e que ela tinha conseguido esfaquear ele no rosto, e ele tinha uma chave de algema no bolso. Ao interrogá-lo sobre o ferimento no rosto, ele contou que uma mulher estava na festa dele e o ameaçou com uma faca para levar o dinheiro da festa. Eles lutaram, ele estava quase conseguindo algemá-la, quando ela conseguiu se desvencilhar e ele a atingiu com a faca na barriga. Aí ela reagiu, o cortou no rosto e fugiu. Adivinhe em quem a polícia acreditou?
No Robert, claro. Como eles acreditaram nele, não fizeram nenhuma perícia, nem nele e nem no local da festa. Gente, que absurdo! Se você tem duas acusações, por mais opostas que elas sejam, você tem que investigar pelo menos. Dá o benefício da dúvida, né? Mas enfim. Só que sem provas de que ela fosse ladra ou algo assim, não se prosseguiu com a denúncia dele. Aparentemente, ele nem prestou queixa contra ela, mas a queixa dela prevaleceu. Ele aguardou o julgamento em liberdade e, em 1998, foi solto sob uma fiança de 2 mil dólares canadenses.
Nos 4 anos que se seguiram, mulheres da zona leste do centro de Vancouver continuaram desaparecendo. O caso da Wendy contra o Robert teria alguma coisa a ver com esses desaparecimentos? Um funcionário do matadouro da fazenda parecia achar que sim.
Pois é. O que aconteceu foi que ainda em 1998, depois que ele foi liberado sob fiança, queixas contra as festas começaram a aparecer. Então, uma batida na fazenda aconteceu por causa do barulho e também porque eles tinham violado regras de agricultura, demarcação de terras e alteração do zoneamento. É que as terras deles estavam demarcadas para agricultura e, na verdade, estavam sendo usadas para festas onde a autorização era para agricultura e não para eventos. Eles foram multados e as festas passaram a ser proibidas. Só que, no fim do ano, eles deram uma baita festa de Réveillon, o que atraiu a polícia para lá de novo.
E é bom a gente explicar que essas festas eram como raves, duravam muito, com álcool, drogas, música. E era também muito frequentada por um grupo de motociclistas conhecido como Hells Angels. A gente até encontra sobre eles no Google. E no mais eram mulheres que eles levavam elas para lá, para as festas, porque eram profissionais do sexo. Então, assim, né? Era uma festa de homens com mulheres contratadas. Muitas eram coletadas na zona leste, lá do centro de Vancouver, que era onde trabalhavam as profissionais do sexo, e elas eram chamadas para ir lá para festejar e trabalhar lá nas festas.
E quem contou tudo isso foi o funcionário que a gente falou agora há pouco. Só que ele disse tudo isso e um pouco mais. Ele falou da grande preocupação dele com essas mulheres, porque, segundo ele, algumas nunca mais foram vistas após terem estado na festa. De novo, a polícia não deu atenção ao caso e se ateve a multar pela festa irregular.
Só que o funcionário Bill Hiscox ficou com a pulga atrás da orelha e ficou observando, porque as festas continuaram. Com um número menor agora de participantes, mas continuavam vindo as mulheres da Zona Leste e algumas continuavam desaparecendo. Ele observou por mais 3 anos e, quando teve certeza que ali tinha alguma coisa muito errada, ele denunciou que havia armas e munições ilegais na casa do Robert.
A polícia foi com um mandado de busca e apreensão na propriedade e, de fato, encontraram armas e munições ilegais. As armas foram encontradas na casa principal, que pertencia ao irmão do Robert, o David Picton. Então, ambos foram presos.
Só que, dessa vez, o Bill falou para a polícia que eles deveriam também fazer uma busca na casa do Robert, porque ele não morava na casa principal, só o David morava lá. O Robert morava numa casa menor, quase um trailer, que ficava mais perto ali do criador e matadouro de porcos. Só que aí, para isso, a polícia precisava de outro mandado. E conseguiu esse outro mandado.
E na casa do Robert, a perícia encontrou muita coisa. Diversos pertences de mulheres que agora já estavam sendo consideradas desaparecidas. Encontraram itens pessoais dessas mulheres numa caixa e, inclusive, uma bombinha de ar de uma das desaparecidas que sofria de asma. E, além desses itens, também encontraram sangue. Até que a perícia concluísse de quem era o sangue, tanto Robert quanto David foram liberados, mas a polícia manteve Robert sob vigilância, já que tinha sido no trailer dele que as coisas tinham sido encontradas. As buscas também aumentaram para a área toda da fazenda, no matadouro e no chiqueiro. Fizeram escavações e, por onde olhavam, encontravam restos mortais e DNA de mulheres.
A primeira busca pelas armas ocorreu em 6 de fevereiro de 2002. E em 22 de fevereiro, então poucos dias depois, aí 2 semanas depois, a prisão do Robert aconteceu, sob a acusação de assassinato de Serena Abbotsway e Mona Wilson. Em seguida, em 2 de abril, mais acusações foram juntadas ao processo, dessa vez pela morte de Jacqueline McDonald, Diane Rock e Heather Bottomley. Uma semana depois, 9 de abril, juntou seu processo à morte de Andrea Jewsbury e Brenda Wolfe. Em 20 de setembro, aí alguns meses mais tarde, outras 4 mulheres assassinadas foram para o processo: Georgina Papin, Patricia Johnson, Helen Hallmark e Jennifer Firmingham. Em 3 de outubro, 2 semanas depois também, foi a vez de incluir as mortes de Heather Tinnock, Tanya Hollick, Cherry Irving e Inga Hall, totalizando 15 mulheres assassinadas.
Foi uma das maiores investigações de serial killer da história do Canadá. 3 anos depois, em 26 de maio de 2005, incluiu-se no processo a morte de mais 12 mulheres: Cara Ellis, Andrea Borhaven, Deborah Lynn Jones, Marmee Frey, Tiffany Drew, Carrie Koski, Sarah DeVries, Cynthia Felix, Angela Jardine, Wendy Crawford, Diana Melkick e uma mulher não identificada que ficou arquivada como Jane Doe, chegando ao total de 27 acusações de homicídio. Essas acusações puderam ser feitas graças ao meticuloso trabalho da perícia com escavações na fazenda, que duraram quase todo o ano de 2003, e todo o trabalho de investigação custou em torno de 70 milhões de dólares canadenses.
Em 2015, 12 anos depois, finalmente o Palácio dos Porcos foi inteiramente demolido em todas as suas edificações. O Robert foi condenado à prisão perpétua com condicional após 25 anos, que é a pena máxima do Canadá, né? Eles não deixam prisão perpétua para sempre, como no Brasil também não deixa.
Agora, interessante mesmo do ponto de vista investigativo, foi o que aconteceu após a prisão de Robert. A polícia queria saber mais detalhes sobre o assassinato e colocou um agente disfarçado de presidiário dividindo cela com ele. Robert contou que seu modus operandi era atrair as vítimas em potencial para suas festas e, depois de muita bebida e muita droga, ele atraía uma delas para o seu trailer. Algemava, estuprava, torturava e injetava anticoagulante nelas. Em menos de 10 minutos, elas estavam mortas. Ainda assim, ele as esfaqueava e enforcava. O agente tentou conseguir dele informações sobre como ele se livrava dos corpos, mas isso ele não revelou. O que ele revelou é que o número de vítimas que a polícia possuía, ou seja, 27, era apenas pouco mais da metade. Ele disse: "Eu fui descuidado, eu estava ávido por matar mais uma e completar o grande número de 50. O agente disfarçado só conseguiu responder: "Nossa, 50? Gente, o que leva um homem a matar quase 50 mulheres?
Sim, vamos para o momento análise antes de dizermos como ele se livrou dos corpos, porque acho que essa é uma parte mais pesada. Então decidimos deixar para o final, e se você não quiser ouvir, daí você vai poder sair. Então vamos resgatar a história de vida do Robert agora.
Vamos lá. O Robert nasceu em 1949, filho de Leonard e Louise, que já possuíam uma fazenda de porcos em Port Coquitlam, em British Columbia, que fica a 27 quilômetros de Vancouver. É nessa mesma fazenda que 50 anos depois tudo aconteceu. Ele tinha um irmão, o David, e uma irmã, a Linda. Só que a Linda foi enviada para ser criada por tios, porque os pais achavam que não seria adequado para uma lady ser criada naquele ambiente.
E aí a gente já tem um sinal de algo errado, né? Se eles achavam que aquilo não era um ambiente para menina, alguma coisa de ruim já tinha. Eles estavam dizendo que talvez fosse o ruim ali a coisa do criar e matar porcos, mas no fundo talvez fosse mais que isso, né? Muito provavelmente estivessem apenas num nível inconsciente essa informação de algo mais ruim ali, mas acho que esse comportamento, essa decisão de afastar a menina dali, já denuncia que tinha algo errado ali.
O Leonard, pai das crianças, era muito violento. Talvez aí a mãe quis proteger a filha. Mas a verdade é que o pai era violento e a mãe era negligente junto. Ela passava mais tempo cuidando dos porcos do que dos meninos. Eles estavam sempre sujos. Iam sujos para a escola e foram até apelidados de Stinky Pig, que traduzindo é porquinho sujo. E ficavam sujos porque desde pequenos trabalhavam ali com os porcos e se sujavam, claro. Mas os pais não cuidavam da higiene deles. Cuidavam mais da limpeza do chiqueiro e do matadouro do que dos meninos, e eles não tiveram muita noção de higiene pessoal, não. O David se ressentia, mas o Robert não. Ele era agarrado na mãe e aceitava e concordava com a mãe em tudo, e tentava ficar distante do pai para não apanhar. Na adolescência, eles recebiam algum pagamento já pela ajuda na fazenda, e o Robert juntou ali suas economias para comprar um bezerro. Ele comprou e cuidou como seu pet, como se fosse o seu cachorrinho. Ele adorava o bezerro e criou com o animal uma relação de amor e carinho. Um dia, ele chegou da escola, não encontrou o bezerro e foi perguntar para a mãe onde ele estaria. E ela só falou: "Vai lá ver no matadouro." Quando ele chegou lá, o bezerro tinha sido abatido e estavam já desmembrando o animal.
E esse é um evento extremamente marcante para o Robert. Primeiro que ele tinha medo do pai, mas confiava na mãe. E foi ela quem fez o gesto cruel de debochar e mandar ele ver o animal no matadouro. Então foi sentido mesmo como uma traição. E talvez um misto de assim, foi uma traição, mas foi um ensinamento. Qual seria esse ensinamento? O ensinamento de não se apegue e desmembre. Minha hipótese é que ele matava as mulheres por serem vítimas mais fáceis também, né? Assim, profissionais do sexo, usuárias de droga, eram sempre vítimas mais fáceis para eles, porque ela iria ficar sozinha com ele por dinheiro ou ele prometia droga, enfim, eram vítimas mais fáceis. Mas talvez ali tivesse uma coisa de vingança dessa mãe má, que ele era muito apegado e o traiu, né? Agora, acho que também criou ali um certo prazer. Então, acho que ele tinha também prazer em fazer com essas mulheres o mesmo que ele sempre fez, todos os dias da sua vida com os porcos. Ao invés de gerar uma certa aversão nele, aquela matança diária, gerou um fascínio. O irmão, o David, teve aversão, ele não quis mais saber daquilo. A irmã nem chegou perto. Ele sentia satisfação. E é uma estrutura de personalidade que a gente chama de perversão, onde o prazer não está nas relações afetivas ou até nas relações sexuais, mas em outra coisa. No caso dele, parece, sempre é uma hipótese minha, tá, gente? No caso dele, me parece que o prazer dele estava em matar e destroçar ali, desmembrar, né? E isso, gente, não tem tratamento, não há nada que se possa fazer. É um tipo de personalidade. E aí a gente diz, não pode ficar livre, porque se o que dá prazer para ele é esfaquear, cortar, desmembrar, assim que ele puder fazer de novo, ele vai fazer.
Ainda aos 14 anos, ele deixou de frequentar a escola e começou a trabalhar como aprendiz de açougueiro. Aos 21 anos, ele deixou o açougue para se dedicar integralmente à fazenda da família. Em 1978, quando ele tinha 29 anos, o pai morreu e no ano seguinte, a mãe morreu. A irmã Linda e o irmão David não quiseram saber da fazenda. David ficou com a casa principal e Robert ficou com o trailer, o chiqueiro e o matadouro.
Então, é isso, ele tinha fascínio por aquilo e não quis ficar sem. Além de que era a única coisa que ele sempre fez na vida, matar e desmembrar desde criancinha. Já as festas, o irmão também organizava e se interessava ali, né? Na cela, quando ele confessa para o agente, ele diz que junto com ele cairia mais 15 pessoas, pelo menos. E a polícia tentou encontrar conexões dos assassinatos com o David, o irmão dele, e com outros, já que quem seriam essas 15 pessoas, né? Então investigou o pessoal lá do Hells Angels e tal, que eram pessoas que frequentavam mais assiduamente as festas. Só que eles não conseguiram encontrar nada. Então, aparentemente, ele desistiu também de denunciar os outros, só ele é que foi condenado. E talvez ele agisse sozinho mesmo, porque as mulheres iam até o trailer, era no trailer onde ele morava sozinho que as coisas aconteciam. Então, não sei. Agora ficou ali uma última pergunta para a gente responder, né? Como é que as mulheres desapareceram? Por que os corpos nunca foram encontrados? Então agora só fica quem aguentar ouvir. Vai lá, Fabi.
Pois é, pesado, viu, gente? A perícia encontrou traços de DNA das mulheres no chiqueiro, o que indica que ele dava pedaços das vítimas para os porcos comerem. Encontraram vestígios também no matadouro, ou seja, ele as cortava em pedaços lá. E agora, assim, a pior parte de todas, pelo menos para mim, né? Encontraram DNA também na área de fazer salsicha. O que indica que ele misturava a carne de porco com carne das vítimas para fazer a salsicha. E ele sempre oferecia salsicha para as pessoas, até para os policiais. Tinha muita linguiça e salsicha nas festas que eram conhecidas como a festa no Palácio de Porcos. E acredita-se que nessas salsichas sempre tinha carne humana. Gente, é normal que nos matadouros e frigoríficos tente-se aproveitar ao máximo tudo, dos porcos e dos bois também. O que não pode ser aproveitado é juntado e vendido para as fábricas de gelatina. Então, também acredita-se que para essas fábricas ele vendia o resto, a sobra dos porcos que ele matava lá, e junto ia misturado o resto das vítimas.
E o agente infiltrado lá que estava na cela com ele, tentando fazer ele contar, tentou puxar o assunto, né? Eu assisti o vídeo dessa conversa do agente com ele. E o agente então diz que tinha um método de sumir com as vítimas que era muito eficiente, que jogava no mar e elas desapareciam. O Robert disse para ele: "Ah, o meu método é melhor", mas não contou. Provavelmente porque ele sabia que chocaria até o assassino que estava dividindo cela com ele, porque ele achava que era um assassino, né? Então é tão violento que ele não teve coragem de contar essa parte. Ele disse o número de vítimas, mas ele não falou o quanto, porque ele sabia que seria violento demais. Ele até diz que foi injetando o anticoagulante nelas. Mas e aí? O que ele fez com os corpos? Ele não conta. Os assassinatos começaram em 1991 e só pararam em 2002, graças ao olhar atento do funcionário Bill Hiscox. Torço que tenham mais olhares atentos nos protegendo.
Se você gostou e achou este episódio importante de ser debatido, converse com a gente pelo Instagram ou Facebook, arroba Mentes Criminosas Podcast, ou por e-mail para o Mentes Criminosas Podcast, arroba gmail.com. Você pode ajudar esse podcast compartilhando-o para que chegue a mais pessoas. E também com R$ 2 que você pode mandar pela chave Pix, mentescriminosaspodcast@gmail.com. E também ajuda muito se vocês ouvirem os episódios pela Orelo. É só baixar o aplicativo que sai tudo de graça para vocês, mas nos ajuda bastante. Forte abraço e até o próximo episódio!
Forte abraço e até o próximo episódio!